Este é o som da conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago um artigo que li no Guardian sobre um estudo feito por investigadores japoneses. Um estudo que descobriu uma forma de reduzir o sentimento de raiva depois de uma experiência assim mais negativa. Se forem insultados, escrevam os vossos sentimentos num pedaço de papel e depois rasguem-no em pedacinhos e deitem fora. O sentimento de raiva vai diminuir, prometem os cientistas. Vai tudo com o papel. Os resultados... Isto não é brincadeira, é mesmo. Foi publicado numa revista científica tudo. Os resultados deste estudo são o culminar de anos de investigação sobre a associação entre a palavra escrita e a redução da raiva, bem como estudos que mostram como as interações com objetos físicos podem controlar o humor de uma pessoa, por isso é que há muita gente que tem tendência para partir coisas, não é? Durante um ataque de raiva, de fúria. O investigador principal diz que já esperava que o método suprimisse a raiva até certo ponto, mas que ficaram surpreendidos ao constatar que a raiva foi quase totalmente eliminada. Para este projeto, pediram aos participantes que escrevessem a sua opinião sobre problemas sociais, como se fumar em público devia ou não ser proibido. Mas o que não sabiam é que, independentemente do que escrevessem, os avaliadores dariam notas baixas a inteligência, interesse, simpatia, lógica, racionalidade. Chegaram até a escrever comentários insultuosos, tudo para testar os participantes. Já podem imaginar. Depois de lerem os comentários negativos, foi então dito para escreverem tudo aquilo que estavam a sentir naquele momento e logo a seguir tinham várias opções. Deitavam o papel para o lixo, destruíam-no numa trituradora de papel ou guardavam o papel numa pasta em cima da mesa ou numa caixa. Depois foram então convidados a avaliar o estado da sua raiva depois de terem sido insultados e de se desfazerem ou guardarem o papel. Claro que todos relataram sentir muita raiva depois de receberem os comentários menos positivos, mas os níveis de quem mandou o papel para o lixo ou trituradora voltaram ao estado inicial, ou seja, sem raiva. Os outros, aqueles que guardaram uma cópia impressa do insulto, experimentaram apenas uma pequena diminuição na sua raiva geral. Ou seja, a coisa ficou ali, arrumada, sim, mas está ali. Não é?
Sim.
Controlar a raiva, de facto, é um mecanismo importante, não só em termos pessoais, nós estamos aqui a brincar, mas é como termos sociais, porque reduz as consequências negativas que pode ter no nosso trabalho, na relação com os outros e até na nossa vida pessoal. Não é estranho que o estudo chegue do Japão, uma vez que eles têm uma tradição chamada Akidashi-sara, em que Akidashi significa cuspir, expulsar, purificar, e Sara se refere a um prato ou um disco. Há até um festival anual com o mesmo nome, onde as pessoas partem pequenos discos e representam as coisas que os irritam. No fim, são muitas as pessoas que descrevem uma sensação de alívio depois de partirem pratos.
Portanto... Partir pratos
e diz que pode funcionar. Li no Guardian, mas também vi na SIC Notícias.
Muito bem. Olha, também no Guardian
também
aqui uma pequena história. Não vamos partir coisas, mas alguém partiu há 50 anos atrás.
Então.
Estamos a falar de um assassinato, para quem gosta de crime verdadeiro e desse tipo de séries e de temas, isto pode dar uma série um dia destes. Mais de 5 décadas depois de um veterano da Segunda Guerra Mundial ter sido morto enquanto trabalhava como militar na Flórida, os investigadores dizem agora ter resolvido o caso, isto graças a duas pessoas que se manifestaram após a morte do assassino. Tudo aconteceu em abril de 68, Hiram Graham estava a fazer entregas de leite e não voltou para casa depois do trabalho. Posteriormente a polícia veio encontrar o seu corpo e a sua carrinha de entrega de leite nas profundezas de uma floresta, ali na área de Vero Beach, na Flórida. Ele tinha levado vários tiros, portanto tinha sido baleado. Quanto às causas da morte, não havia dúvidas. O caso ficou na altura por resolver, foi sendo esquecido e nenhuma prisão foi feita durante 56 anos. Agora surgiram novas pistas através da determinação e da cooperação de testemunhas, dizem as autoridades locais. Aliás, o próprio gabinete de xerife, em comunicado, diz que Thomas Williams, já falecido, confessou o assassinato de Graham e a sua culpa ecoou do além-túmulo. O que é que se passou? Williams foi suspeito desde o início, porque estava perto do local do crime à hora errada, digamos. Ele e outro homem foram vistos junto à carrinha de leite nas horas ou nos momentos em que foi feito o assassinato, mas sempre negou e nunca houve provas de facto que o pudessem incriminar. Este suspeito morreu em 2016 e agora com ele morto, os detetives fizeram grandes avanços de facto nos últimos dias, porque a ex-mulher do Williams e uma amiga da família apresentaram-se finalmente, contando aos investigadores o que sabiam, e sabiam estas testemunhas testemunhas disseram que ele já havia confessado em vida o assassinato de Graham. Sempre foram ameaçadas pelo alegado assassino, se dissessem alguma coisa às autoridades. Agora, com ele morto, tiveram essa coragem para se apresentar e acaba então por ser resolvido este caso, ou pelo menos metade resolvido pelo meio.
Há metade depois.
Pois, houve um segundo envolvido, segundo as testemunhas à altura. Os detetives esperam agora qualquer pessoa que saiba sobre o segundo homem visto.
É só esperar mais 50 anos.
Mais 50 anos. Que entra em contacto com eles. Portanto, olha, tarde e a justiça, uma parte da justiça já estará feita, mas de qualquer maneira é sempre bom.
Sim,
de alguma
claro,
forma que estas coisas se resolvam. Está no Guardian na história.
Para já no Guardian. Eu vejo isso numa plataforma de streaming. Não tarda nada. Bom, a imprensa este fim de semana esteve recheada, obviamente, a dar atenção ao ataque do Irão a Israel. Vi muitos artigos sobre a forma como funciona o Iron Dome. O Observador tem um também, o João Francisco Gomes. Foi esse que eu li com mais detalhe. Mas, enfim, muitos jornais têm. Como funciona o sistema que protege Israel de ataques aéreos? Lá está Iron Dome ou a Cúpula de Ferro, já se foi falando muito sobre isto.
E depois há outros também, não é?
E depois há outros também, há outros também, mas a ideia é tentar perceber como é que, de facto, este sistema consegue interceptar a maioria dos rockets
mais avançado do mundo.
O sistema de defesa militar mais avançado do mundo, que aparece em Israel por causa da posição geográfica complexa do país. Israel está cercado por países árabes com os quais ou tem conflitos armados ou tem conflitos latentes, e a primeira ameaça, lá está, são os ataques de curto alcance, como este deste fim de semana. Isto começa, é preciso recuar até ao verão de 2006, onde percebemos as raízes deste sistema de defesa. Foi na Guerra do Líbano de 2006, o Hezbollah lançou milhares de rockets contra Israel, matou dezenas de pessoas, houve danos materiais enormes, e é aí que Tel Aviv decide investir neste sistema de defesa altamente avançado, tecnologicamente muito avançado. Encomendou uma empresa de segurança israelita e a uma empresa de aeronáutica também israelita, e com o apoio dos Estados Unidos desenvolveu este sistema, que tem a vantagem de funcionar com quaisquer condições atmosféricas. Isto é também uma das vantagens. É um sistema que se baseia na detecção de ameaças por radar. Assim que essa rede de radares deteta o lançamento de um rocket, envia toda a informação em tempo real para um centro de controle, que calcula rapidamente o local onde o rocket pode cair e depois avalia se há risco para a população ou se o rocket cai numa zona não povoada. A partir daí, dispara de modo automático um míssil de interseção, se há risco para a população, e isto a partir de 10 locais de lançamento que estão espalhados em todo o país. O que é que faz esse míssel de interseção? Vai de forma teleguiada até ao rocket, explode ainda a grande altitude e transforma esse rocket em detritos que depois caem por terra. O sistema também consegue avaliar se esses detritos podem ou não cair em zonas, e então os sistemas, as sirenes alertam para um período depois das explosões. Os outros sistemas são o Arrow, a flecha, ou o David Sling, funda de David, que também interceptam mísseis de longo alcance, como por exemplo aqueles que são usados pelo Hezbollah no Líbano. Tudo isto em conjugação com os Estados Unidos é um sistema altamente sofisticado, e percebemos como foi eficaz.
Como funcionou exatamente este fim de semana.
Li no Observador.
Está muito interessante esse artigo, já li. Muito
já
interessante.
Muito interessante.
A prevenção de incêndios começa em si.
Começa em todos.
Limpe os terrenos à volta da sua casa.
E à volta da sua aldeia.
Proteja-se dos incêndios.
Cumpra os prazos e evite coimas.
Informe-se através do 808-200-520, do 211-389-320 ou na sua Câmara Municipal.
Portugal chama.
Por si, por todos.
Saiba mais em portugalchama.pt. Campanha cofinanciada pelo BRR. www.recuperarportugal.gov.pt.
O setor da energia é fundamental na sociedade. No podcast ADN da Energia, conversamos com diferentes especialistas para compreender a forma como a energia molda o nosso mundo. Às segundas-feiras, às 14h30, quinzenalmente, na Rádio Observador e também disponível nas plataformas de podcast e em observador.pt, em parceria com a Galp.
BPI apresenta tutorial como dar a mão. Primeiro, posiciona a mão ao pé da mão do destino. Segundo, provoca o encontro. Depois entrelaça os dedos, por fim aperte com força. E lembre-se, o mais importante é escolher a dedo aqueles que queremos que nos segurem na mão. O que esquecemos na vida, podemos encontrar num banco. Banco BPI-SA. Grupo CaixaBank.
Que Portugal vamos ter daqui a 10 anos? No 10º aniversário do Observador, desafiámos 52 personalidades da sociedade portuguesa para nos ajudarem a pensar o futuro. Ao longo de um ano, durante 52 semanas, vamos ouvir as opiniões e saber o que pensam os membros do Clube dos 52. Todas as segundas-feiras, depois das 9h30, na Rádio Observador. O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automobil.